ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional. Para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Nessa sexta-feira, 4 de julho de 2025, e está rolando quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA lá nos Estados Unidos. Finalzinho de jogo, 47 do segundo tempo. Vamos até 52 e o Fluminense está colocando um pezinho já na semifinal da competição. Está vencendo o Al Hilal da Arábia Saudita por 2-1. Jogo tenso, clima dramático nesse final de jogo lá nos Estados Unidos. 2-1 para o Fluminense, que vai fazendo uma grande atuação, se segurando praticamente o segundo tempo inteiro. Conseguiu achar um gol através do Hércules, que vai se tornando herói, né? O Fluminense saiu na frente com um golaço do Martinelli. O Marcos Leonardo empatou para a equipe saudita e o Hércules fez o segundo gol tricolor numa assistência do Samuel Xavier. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo, já estamos com 48 do segundo tempo. Mas logo mais, às 10 da noite, tem Palmeiras e Chelsea. E o Rafael Monteiro está chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O técnico Abel Ferreira falou sobre o que espera do confronto de logo mais contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.
Se vocês perguntarem a todos os treinadores, eles vão dizer: olha, eu quero ter a bola e que o meu adversário só defenda. Não, o jogo é feito de momentos. E cada jogo tem histórias diferentes. Há adversários que são melhores do que outros. Mas isso não invalida que as equipas que tenham menos recursos não usem estratégias e formas de conseguir ganhar ao outro adversário. Portanto, seguramente vai haver momentos é que quando o Palmeiras tiver a bola vai ter que impor o seu jogo de ataque, o seu jogo propositivo. Vai haver momentos que vai ter que contra-atacar. Vai haver momentos que vai ter que parar o contra-ataque do adversário. Vai haver momentos com as bolas paradas que tem que estar atento e no ataque aproveitar esses momentos, porque todos vocês, pelo menos, não é, acusaram o Palmeiras de fazer saída a 3, e vocês começam a ver que uma boa parte das equipas, como o Chelsea, por exemplo, tem uma forma de atacar muito parecida com aquilo que nós fizemos durante 5 anos.
Abel também analisou o time inglês.
Ou seja, é uma equipa que tem uma dinâmica maior no lado esquerdo e uma dinâmica mais fixa com o Pedro Neto no lado direito, com o lateral direito a fazer, sendo o lateral direito a fazer saída a 3. Portanto, é uma equipa que tem uma estrutura de ataque muito bem definida e tem uma forma de defender de encaixe, uma equipa que no passo atrasado salta e encaixa quase que num homem para homem. E portanto tem um excelente treinador, uma equipa com processos muito claros, e quando as pessoas dizem é muito fácil de saber o que é que os adversários fazem, é porque são equipas organizadas e que toda a gente consegue saber da forma como jogam, o que isso não invalida que não tenham dinâmicas coletivas. E esta equipa tem um excelente treinador, tem dinâmicas individuais dentro daquilo que é a forma coletiva, que nós vamos procurar sem bolas bloquear e com bola também aproveitar estas situações de encaixes individuais para podermos surpreender também o nosso adversário.
O treinador diz que a única coisa que vai pedir aos jogadores é que deem o melhor de si.
Não vou estar a preocupar o que é que vai acontecer, eu tenho que desfrutar, dar o meu melhor, ajudar os meus colegas, e a nossa profissão é jogar futebol. Eu tenho que fazer de duas maneiras: é competir com amor e paixão, se é isto que eu realmente gosto de fazer. O problema é quando os nossos pensamentos andam para o outro lado: e se acho que jogava em Espanha, nem sei em clube, e se joga em Espanha. Aqui nós damos o nosso melhor e corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Falo especificamente que é da minha, que é do futebol. O resto, meus amigos, é tentar ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor neto, o melhor que eu consiga ser a cada momento, aqui e agora. É isso que eu vou pedir aos meus jogadores, como tenho pedido sempre, em todos os momentos.
Abel também foi questionado sobre o reencontro com o Chelsea, após ter perdido a decisão no Mundial de Clubes de 2022 para a equipe inglesa.
Olha, a diferença são os meus cabelos brancos, tenho muitos agora. Na altura não tinha. Olha, são jogos diferentes, eu entendo essas comparações, são coincidências do destino e do futebol. Será um jogo diferente com o Chelsea nos últimos, sei lá, 2-3 anos. É uma equipa que está a tentar um projeto novo, contratar jogadores jovens, solidificar uma ideia, solidificar um treinador que já está há bastante tempo. A verdade é que o futebol inglês está a ficar um bocadinho como o futebol brasileiro, a trocar treinadores de... Não é? Quando os resultados não aparecem, é sempre assim, mas eu lembro-me quando era mais pequeno haver mais paciência no futebol inglês e agora os resultados não aparecem e trocam. É verdade que o Chelsea ganhou a Conference League, mas aí acredito que o projeto seja esse, apostar em jogadores jovens, num treinador com continuidade, para depois dar-lhes essa evolução e formação.
Palmeiras e Chelsea se enfrentam hoje às 10 horas da noite na Filadélfia. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Jogaço Palmeiras e Chelsea, e outro jogaço tá acabando, hein? Lá nos Estados Unidos, mais um minuto, deu arbitragem, já temos 52, quase 53. Torcedor do Fluminense não se aguenta mais. Um escanteio atrás do outro, e agora o Al-Hilal dentro da área, com chance de gol, e o Fábio defendendo. A bola viva e a defesa cortando. Meu amigo Tricolor, que não infartou ainda, tá com o coração em dia, porque o Al-Hilal tá chegando com tudo nesse final de jogo. Fábio defendeu mais uma agora, mais uma defesa do goleiro Fábio, e o jogo vai acabar. Eu tô aqui com a Luciana Zogaib, vai acabar lá nos Estados Unidos, e o Fluminense tá indo pra semifinal vencendo o Al-Hilal por 2-1, num jogo incrível, com o Fluminense conseguindo fazer uma boa partida, hein, Lu? Boa noite.
Boa noite, André, todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. Rapaz, olha, tá com o coração na mão aqui. A torcida tricolor no estádio também, em todo o Brasil, aí, em todo o mundo, com certeza sofrendo bastante nesse finalzinho de jogo, ao ir lá buscando ali o gol de empate, e o Fluminense conseguindo segurar como pode para fazer história nesse Mundial de Clubes, para levar o Brasil para a semifinal dessa competição. Que momento realmente para o torcedor tricolor, que faz mais um bom jogo, né? Consegue segurar aí multimilionário, bilionário ao Hilal, para chegar nessa semifinal de competição, que poderá ser até, quem sabe, toda brasileira, né?
É, a semifinal desse lado da chave já vai tendo o Fluminense. O jogo ainda não acabou, mas vai acabar a qualquer momento. Acabou agora! Fim de papo nos Estados Unidos. O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já temos um representante brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E os heróis Martinelli e Hércules.
De novo ele, né?
Hércules de novo, dando a vitória ao Fluminense.
Os dois jogador... trabalhos de Hércules, não são os dois.
É verdade. Um jogador que chegou com uma expectativa muito grande, no primeiro momento não confirmou, acabou não se garantindo entre os titulares, mas que agora mostra que valeu todo o investimento, né, Lu?
Com certeza, o Hércules vai recebendo também ali nesse momento ali o abraço do Renato Gaúcho, também do Martinelli, a festa tricolor nos Estados Unidos. Que momento realmente para o futebol brasileiro, para o futebol carioca. Thiago Silva também comemorando com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é aquele técnico copeiro, sabe disputar esse tipo de competição. Tem um elenco que talvez dentre os brasileiros, talvez não, era o menos que a galera botasse...
Menos badalado,
que colocássemos menos fichas, e quem sabe aí pode ser o único brasileiro a chegar na semifinal. O Palmeiras ainda tem o confronto logo mais. Um dia realmente para a história do Fluminense, para a história do futebol brasileiro. Muito legal a gente ver essa conquista, uma conquista merecida, né? Porque soube jogar, né, a competição, e vai dando uma aula aí o Fluminense.
É, e assim, não tem como desmerecer a trajetória do Fluminense, porque muita gente falava, caiu no lado mais fácil da chave. tudo bem, tem um lado mais difícil, o outro lado parece ser mais difícil. Só que o Fluminense poderia ter tido pela frente hoje o Manchester City, que não foi competente, caiu pro Al Hilal e o Fluminense soube enfrentar esse time árabe.
Tem que ter sorte um pouquinho na vida também, né? Senão você não consegue, né? E tem que ter a competência. Não adiantava nada ter a sorte de não enfrentar o Manchester City e não saber enfrentar o Al Hilal, que também tem as suas qualidades. Tem que ter sorte para ter um sorteio ali, ter um grupo talvez menos complicado, mas tem que ter também. O Fluminense, na primeira fase, começou muito bem contra o Borussia, depois teve uma queda, mas naquele último jogo ali também foi estrategista, né, Renato? Para escolher realmente ficar de um lado que talvez pudessem ter menos pedreiras do que o outro. Me pareceu, ao meu ver, que houve ali na última partida uma certa opção. Não fez tanto esforço para poder sair para o outro lado. Eu acho que sim.
Talvez o Renato não esclareça essa dúvida em nenhum momento.
Mas enfim, não importa, né? Não importa realmente, com sorte, sem sorte. O importante é que o Fluminense teve competência e ganhou realmente o jogo, disputando e sabendo jogar o jogo, sabendo utilizar do que tinha ali, as armas que tinha, para enfrentar o Al Hilal e provando, né, que o futebol é isso. O dinheiro, ele move? Move. O dinheiro é importante para você, mas o dinheiro não garante. Se assim não fosse, garante. Aqui no Brasil, a gente só teria o Flamengo e o Palmeiras vencendo e a gente viu o Botafogo. Tudo bem, também
Botafogo
teve investimento.
Também tem dinheiro.
Teve investimento também.
E muito.
Mas a gente já viu em outras situações isso acontecer. O próprio Fluminense venceu uma Libertadores recentemente, né? Venceu várias vezes o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, que tinha mais investimento. E isso é o barato do futebol, né? O futebol, por mais que você tenha grana ali na hora do campo, são 11 contra 11. Tem uns que têm mais habilidade que outros, mas se você tendo tática, você tendo obediência, você consegue feitos como esse.
E hoje teremos a outra semifinal daqui a pouquinho, 10 da noite, para Palmeiras e Chelsea. É lógico, né? O futebol carioca já está representado na semifinal. Eu particularmente torço para que o Palmeiras consiga sua vaga também na semifinal. Mas, Luciana, para o Fluminense, vamos olhar o âmbito do Fluminense. Para o Fluminense, o que é melhor, encarar o Palmeiras ou encarar o Chelsea?
O Fluminense agora, eu acho que ele está...
Assim, é o
que
faz?
Vem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Porque,
tipo isso.
O Palmeiras tem a vantagem de ter um time que o Fluminense conhece mais, né?
Sim.
Mas o Chelsea já mostrou também nessa competição que pode ser batido. Foi batido pelo Flamengo. Né? Vamos ver.
Pois eu preferiria enfrentar o Chelsea.
Porque
eu acho que o Palmeiras vai ter tanto ímpeto pra chegar, porque o Palmeiras
agora,
é o eterno zoado lá em São Paulo, né?
O Palmeiras não tem o Mundial. O Fluminense também não tem o Mundial.
É diferente. Você ter todos os seus rivais com esse título e você não ter. É uma coisa que no Rio só o Flamengo conquistou, né?
Pois é. De fato, assim, se tivermos um Palmeiras e Fluminense, o grande barato é que teremos um brasileiro na final.
Isso.
Garantia de um brasileiro na final, e eu acho que o futebol brasileiro merece. Pelo que apresentou nesse Mundial de Clubes, né? Pelo que trouxe de novidade, porque ninguém esperava que os brasileiros fossem fazer a campanha que fizeram. Mesmo com as eliminações do Botafogo e do Flamengo, foram times que fizeram bonito também, tiveram o Botafogo vencendo o PSG, o Flamengo sendo o único ali que se garantiu na primeira colocação com uma rodada de antecedência. Teve tudo isso e teve principalmente a torcida brasileira levantando essa competição, né? Se o Mundial, se essa Copa do Mundo de Clubes ganhou muito com a torcida brasileira. Então eu acho que precisa realmente ter esse brasileiro nessa final para poder contemplar, né, tudo aí que a gente fez, a paixão do brasileiro pelo futebol.
E eu acho que seria uma boa pro Fluminense pegar o Chelsea também, porque não há mobilização inglesa praticamente nenhuma por essa Copa de Clubes. Inclusive, eu assisti outro dia uma matéria da ESPN, do João Castelo Branco, lá nas ruas de Londres, e não há nem mobilização nos bares para assistir o jogo.
O torcedor...
Jogos de Premier League ficam os bares lotados.
Mas o torcedor europeu, né, o André, ele olha muito pro seu, né? Eles não dão realmente muito valor para coisas que são fora da Europa,
né? Mas você
acha
que isso pode ter interferência no elenco do Chelsea? Assim, não tem a mesma responsabilidade que tem, por exemplo, do Palmeiras hoje?
Ah, eu... Talvez, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você chega numa semifinal, quando você chega tão perto assim de conquistar um título, é um título, né, pro seu currículo, é grana, né, que vai entrar.
É, por mas mais se que... perder, ninguém, não vai ter crise no Chelsea.
Mas também não vai ter crise no Fluminense se perder.
Mas no Palmeiras, nem no talvez, Palmeiras. Hoje, dependendo de como for a derrota.
Bom, é, eu acho que todos os times brasileiros não especulavam ser campeões dessa competição.
Não, campeões, né?
Nunca
acho
não
que ninguém, isso. Ninguém, ninguém.
Eu lembro muito bem
nem
que...
semifinal.
Exatamente. Eu lembro muito bem que era passar da primeira fase e aí ver o que acontece. Quem isso. sabe chegar ali numas quartas. Isso. Então, eu acho que para qualquer um dos brasileiros também não tem esse peso, né? O que vier é lucro, né? O que vier vai ser bem-vindo. Mas eu não sei, eu não caio muito nessa de que os caras não ligam, não querem ganhar. Não quer ter a página 2, né?
Eu acho que assim, querer ganhar, todo mundo vai querer.
Porque não existe você não jogar futebol e você não ter sim. tesão, né?
Assim, mas eu acho que assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Flamengo, vou trazer aqui pra nossa seara. Se o Flamengo estiver jogando a Libertadores, a Copa do Brasil e a Taça Guanabara, qual é o campeonato menos importante? A Taça Guanabara. Claro que o Chelsea não tá jogando nenhuma competição.
Não tá jogando nada, exatamente.
Mas é uma pré-temporada para eles.
Com certeza, mas aí você tá lá. Já que eu tô aqui,
quero
vou
ganhar.
Ganhar,
quero
né?
ganhar.
Já que eu tô aqui, tô na semifinal, eu vou perder. E eu acho que pro Chelsea tem uma outra questão. Já perdeu para um brasileiro. Vai perder pro segundo brasileiro, a zoação vai ser, não vai ser pouca, não. Se tu for jogar o brasileirão lá, ô Chelsea, tu pode cair pra Série B, fica ligado. Então, já foi bastante zoado pela torcida do Flamengo. Acho que, não sei, eu acho que vai incomodar um pouco perder pra dois brasileiros.
Pode ser
isso que pode
incomode.
Pesar nesse jogo aí. Eu acho que é uma tensão aí pro Palmeiras, porque eu acho que eles ficaram mordidos.
E o Estevão tem que fazer o que hoje, hein, Luciano? Porque assim, é muito complicado. Eu imagino o garoto que ele tá pensando agora. É o meu time que eu vou pra esse time amanhã, se o Palmeiras perder.
Eu vou mostrar
hoje
pra eles que eles fizeram a coisa certa nessa contratação.
Eu vou eliminar os caras ali que vão pagar meu salário?
É, mas depois na frente eu ganho pra vocês.
Mas é difícil.
É difícil. E é uma... De fato, ele tem que ser profissional. Acho que isso é óbvio, né? E ele já deu uma declaração que não pegou bem. Então, certamente, ele vai querer mostrar que apesar de, claro, é natural, né, completamente,
totalmente,
né, a gente tem que, não tem
é
como.
Compreensível.
Pô, compreensível pra qualquer pessoa,
imagina
ainda mais
pra um garoto,
né, não tem jeito, e é o que se apresenta pra ele, né, eu acho que eu iria falar assim, ó, vou mostrar pra vocês que vocês fizeram a coisa certa, vocês sabiam disso, se vocês quisessem me impedir de jogar,
botava aqui no
botava
não
uma cláusula, botava qualquer coisa, não botaram, eu tenho que fazer o meu papel e eu vou mostrar pra vocês que o investimento de vocês foi bem feito e lá na frente eu pago essa dívida.
Eu particularmente não gosto da escolha do Estevão de ir pro Chelsea, não sei se ele tinha uma outra proposta parecida, porque o Chelsea parece não aproveitar os jovens que tem. O Andrei tá lá, o Andrei fez um campeonato francês incrível.
E tá apostando agora num elenco mais jovem, né, a equipe. Mas... pode ser que, eu acho que, eu imagino que a opção dele foi mais para ele poder realmente jogar, né? Ele vai ser um camisa 10 ali na equipe, né? O Estevão.
No Chelsea?
Eu acho que
será?
Sim, eu acho que ele vai com essa intenção, pelo menos.
Não vão querer emprestar ele na primeira temporada,
não?
Não,
eu acho que não. Bom, não sei, pode ser, né?
Eu não duvido.
Mas eu acho que ele tem mais possibilidades de jogar lá do que, de repente, se ele fosse para uma outra equipe. Que a gente viu aí o Real Madrid, por exemplo, o Endrick tá lá, não tem chance de jogar. Porque...
E agora ainda tem o Gonçalo lá, que tá fazendo um gol atrás do outro para complicar a vida do Endrick.
Pois é, então assim, às vezes assim...
Vai ser emprestado já.
É mais jogo ele, de repente, ir para um time que ele possa ter um certo protagonismo e depois ele escalar para uma outra situação do que ele querer já uma situação lá em cima e não conseguir, né? Porque é difícil também, né? Uma nova cultura, novo país.
Jogar na Premier League não é tão fácil.
Não é tão fácil. Mas ele tem muita qualidade, né?
Por ele.
Ele é muito bom e apesar de quererem jogar pedra por conta dessa declaração, ele é um menino muito centrado.
Eu também acho.
E vamos ver hoje. Hoje tem todo esse enredo aí em volta do Estevão para esse jogo.
Vai ser jogão. Vai ser jogão. Isso que eu sei. A partir das 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. Para você que está chegando agora aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, o Fluminense fez história. O Fluminense está na semifinal da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Venceu o Al Hilal da Arábia Saudita 2-1 com gols do Martinelli e do Hércules. São 6:19.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
O judô do Brasil será representado por 14 judocas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, que será realizado de 9 a 23 de agosto. Os campeões de cada categoria garantem a vaga direta para o Pan-Americano de 2027. Os convocados passaram por um processo classificatório desde o início de 2024, terminando em abril deste ano, logo após o Campeonato Pan-Americano e Oceania Júnior.
E a Confederação Brasileira de Canoagem, a CBCA, divulgou a convocação preliminar da Seleção Brasileira de Paracanoagem, que vai disputar o Campeonato Mundial entre os dias 20 e 24 de agosto em Milão, na Itália. Vamos aos convocados. No KL1 feminino, Adriana Gomes de Azevedo. No KL1 masculino, Luciano Pereira Lima e Luiz Carlos Cardoso Silva. No KL2 feminino, Leonice Vercellese Friedrich. No KL2 masculino, Flávio Reitz, William Ferreira Mendes. No KL3 feminino, Aline Furtado de Oliveira. No KL3 masculino, Gabriel Paixão Porto e Miquéias Elias Rodrigues. No VL1, Rodrigo Boward e Carlos Glendel. No VL2 feminino, Débora Raíssa Ribeiro Benevides. No VL2 masculino, Fernando Rufino de Paulo e Igor Alex Tofalini. E no VL3 feminino, Mari Cristina Santilli, Erisângela Toniolo e Leonice Vercellese Friedrich. E no VL3 masculino, Giovanni Vieira de Paula. A seleção brasileira conquistou 6 medalhas no último Mundial de Paracanoagem disputado na Hungria. Foram 2 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Vale lembrar que o Mundial de Paracanoagem de Milão conta pontos decisivos para a classificação aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.
E falando de tênis, João Fonseca, infelizmente, está eliminado do torneio de Wimbledon. O brasileiro foi derrotado pelo chileno Nicolas Jarry, número 143 do mundo, 3-7-1, parciais de 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6, em mais de 3 horas de jogo. Apesar da derrota, João Fonseca vai embolsar 371 mil libras, cerca de 2 milhões e 300 mil reais, sendo que atingiu marcas importantes. Igualou a própria melhor marca em Grand Slams, já que também atingiu a terceira rodada em Roland Garros e se tornou o mais jovem tenista a chegar à terceira rodada de Wimbledon desde 2011. São 6h21.
Copa Delas.
E a seleção feminina segue a preparação para a disputa da Copa América. O grupo está reunido na Granja Comari, onde realiza as primeiras atividades visando a estreia contra a Venezuela no dia 13 de julho, 9 da noite, em Quito, no Equador. Além dos nomes convocados por Arthur Elias, estão jovens como Giovanna Waxman. A ideia da comissão técnica é aprimorar o trabalho de alta performance e promover a integração das atletas mais experientes com as novatas. Yaya do Corinthians acabou sendo convocada por conta da lesão de Ana Vitória. Apesar de lamentar a contusão da companheira, ela comemora a oportunidade de disputar a Copa América.
Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. É claro que ninguém quer, né, que a nossa companheira se machuque, até desejo melhoras para ela. E eu estou aqui para jogar por ela e por todas. E eu estou muito feliz de estar indo disputar a minha primeira Copa América. É claro que eu, né, disputei uma Olimpíadas, que é, né, grande demais, mas é o mesmo sentimento de estar indo para umas Olimpíadas e indo para uma Copa América.
Apesar de ter só 19 anos, Yaya fez parte do grupo que ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 em 2022 e também esteve nos Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil ficou com a medalha de prata. Yaya enumera os pontos onde mais evoluiu como jogadora.
Eu tava conversando, né? Que eu era gaga que só, não conseguia falar de jeito nenhum. Isso eu tive que aprender pra caramba. E também, tipo, saber respeitar, sabe? O momento de cada tempo, assim. E eu acredito que eu amadureci muito na questão mental, né? Que querendo ou não, é uma coisa que no futebol hoje em dia, né, vem sendo bastante. Tá bem em alta essa questão mental, né? Então eu acredito que hoje eu consigo, tipo, cuidar melhor disso. Hoje eu posso dizer que eu não tenho nada, mas é graças a isso.
Luciana Zogaib, tá animada pra Copa América Feminina, Lu?
Eu tô, claro, né? Temos que estar, né? Afinal de contas, a seleção vem aí numa crescente muito bacana, né? O técnico Arthur Elias vem preparando essa seleção pra esse momento, né? E mais ali pra frente, pra Copa do Mundo. E o primeiro estágio é esse, é vencer a Copa América. Brasil, franco favorito, vai pra buscar o 9º título, mas para além de conquistar a competição, que entra com essa pressão, né? E aí é diferente, né? Você não ter a pressão de vencer jogos como venceu os Estados Unidos, venceu a França, enfim. É o Brasil fazer bons jogos, né? Mostrar essa evolução, esse desenvolvimento, essa renovação que o técnico vem mostrando. Então, estou com muita expectativa aí para que a gente possa ter belos jogos aí da nossa amarelinha.
Eu também. Lembrando que a TV Brasil transmite os jogos de volta das semifinais do Brasileirão A3 nesse fim de semana. Então, coloca o alarme aí no celular. No sábado, popularmente conhecido como amanhã, tem Vila Nova de Goiás e Itabirito de Minas às 10h50 da manhã. O jogo de ida foi 3x3. E no domingo, às 6 da noite, Atlético Piauiense encara o Doce Mel da Bahia. Na ida, o Atlético Piauiense venceu por 3x0. São 6h25.
Bola laranja.
Invicta e embalada por atuações consistentes, na primeira fase, a seleção brasileira de basquete feminino enfrenta o México. Daqui a pouquinho, a partir das 6h40, em jogo válido pelas quartas de final da American Cup W. Com uma campanha impecável na fase de grupos, somando vitórias sobre a Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador, o Brasil quer elevar ainda mais o nível do seu jogo. É o que fala a técnica Pokey Chatman.
This has been a great start to our process of building.
Este foi um ótimo começo para o nosso processo de construção no basquete brasileiro. Eu acho que você pode ver nos 4 jogos que disputamos que estamos ficando melhores e mais confortáveis umas com as outras. Estamos encontrando combinações diferentes. E agora que estamos num nível acima, entendemos que a preparação tem que subir um pouco. Nos preparamos para o nosso adversário e é no México que estamos nos concentrando. México e Brasil. O que fazemos contra o que elas fazem. E acho que se adotarmos essa abordagem passo a passo, dia a dia, equipe a equipe, nós vamos gostar dos resultados.
Vale lembrar que o campeão da América W garante vaga na Copa do Mundo de 2026. Já as equipes que terminarem do segundo ao sexto vão para a disputa do pré-mundial. Voltando a falar de futebol hoje, o Vasco anunciou uma importante permanência. E o Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. A magia continua. Assim, o Vasco da Gama anunciou a permanência de Felipe Coutinho no clube carioca. O meia de 33 anos rescindiu com o Aston Villa da Inglaterra para assinar contrato com o gigante da colina por mais um ano. O cria, que foi revelado pelo Vasco aos 16 anos, fala da continuidade do seu trabalho.
As nossas raízes sempre foram entrelaçadas. Cheio de sonhos, adotei São Januário como minha casa e escola. O Vasco me formou não só como atleta, mas como ser humano. A minha lealdade sempre foi fruto da minha gratidão. E a nossa jornada não termina aqui. Ela continua.
Coutinho voltou ao clube em julho do ano passado, após 14 anos fora do Brasil. Neste retorno ao Vasco, fez 44 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Uma mudança é que Coutinho agora vai usar a camisa 10 em vez da 11. Uma das melhores partidas de Coutinho nesta volta ao Vasco foi a última que o clube fez antes da parada para o Mundial de Clubes, quando o Cruz Maltino venceu o São Paulo por 3-1 no Morumbi. Quem está perto de assinar com o Vasco é o volante Thiago Mendes. O jogador de 33 anos estava no Al Rayyan do Catar, mas no exterior também defendeu equipes como o Lille e o Lyon. O técnico Fernando Diniz segue preparando o elenco vascaíno no CT Moacir Barbosa. O time faz um amistoso neste sábado, às 5 da tarde, contra o Montevideo Wanderers do Uruguai, na Arena das Dunas, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Oficialmente, o Vasco enfrenta o Botafogo no outro sábado, dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Valeu! Um abraço, tchau.
Valeu, tchau, tchau, Rodrigo Ricardo. E esse amistoso aí foi cancelado agora há pouco porque a ANAC não permitiu a chegada do voo do Montevideo Wanderers em Natal. Então não vai haver mais amistoso amanhã. Luciana Zogaib, rapidamente, a permanência do Coutinho. Tem que mostrar mais, hein?
Pois é, mas no final aí começou a dar esse gostinho, né? E a torcida queria que ele ficasse, ele conseguiu então permanecer. Vai ser importante para o Vasco e agora é importante que ele realmente faça valer aí e possa aproveitar o retorno, né, que até então não veio da maneira como se esperava, né?
Valeu, Lu, bom fim de semana.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, bom fim de semana, galera. Segunda-feira tem mais às 6. Um abraço. André Marques. Tchau.